partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aqui não falta minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Thank you. Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos desse programa. Hoje, dia 15, dia 15 de abril do ano 2023, às 14 horas e 6 minutos. O programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde dos músicos, dos câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.
Glória a vós, Senhor.
Ao anoitecer daquele dia,
o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e os lados. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes, porque me vistes. Bem-aventurados os que crerem sem terem vistos. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Ana?
Aniversário da semana, dia 10, agora foi o meu, segunda-feira, e Rose de Fátima Moraes Pereira, de Taquaras. Dia 11, Tereza, de Paraná. Dia 12, José Lúcio de Almeida e Maria do Socorro, do Mato Grosso. Dia 15, Jaqueline Posati, é hoje, né? Rio Grande do Sul. E Wendy Borges, do Canadá. Dia 16, amanhã, o Arthur da Conceição, filho do Tony, da Karine, neto do Alex. Conceição Gomes, de Altamira, Pará. E Vicente Nascimento, de Guaratinguetá. Dia 17, Salete Pedrini, de Brusque, a mãe do Roberto. Dia 18, nosso irmão João Batista, da Conceição. Amadora e Julieta, de Foz do Iguaçu. E Janaína de Andrade Brique, de Gaspar. Dia 19, Roberto Gabriel e Carlos Rafael, de Barreiras, Bahia. Dia 20, Janara, Natanael, de Paulo Frontin e Edson, da Bahia. Dia 21, a nossa irmã Silvana da Conceição, Adelaide Lichtenberg, Tiago Martins e Aparecida de Governador Valadares, Minas Gerais. Então, a gente oferece todas as músicas do programa para essas pessoas, especial, né, nosso irmão João Batista, que faz agora dia 18, né, com a terça-feira, e a Silvana também, nossa irmã, e nosso sobrinho, o Arthur, filho do Tony e da Karine. Primeiro e-mail aqui de Judite, da Altamira, Pará. Sua avó Judite e sua madrinha Conceição Gomes, seu padrinho Luiz Marco, oferece todas as canções para Mateus da Cruz Góes pela passagem de seu aniversário, dia 18 do 4, terça-feira. Carlos Romeu Silva, de Montebello, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima, querido Jesus e glorioso São José, família Conceição e toda a equipe do programa Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens no Brasil e no mundo inteiro. Pedimos a bênção do Santo Papa e Profeta Pedro II e todos os padres conservadores E também peço a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Santa Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Ofereço o programa com todas as músicas lindas para todos, aniversariantes do mês e para toda a família Conceição, para meus irmãos e para todos os nossos irmãos da caminhada do Brasil e do mundo inteiro. Peço, se for possível, para vocês colocarem o clipe Estrela do Mar e ofereço a todos. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha, louvado seja Jesus ressuscitado. Queria, nesse dia de hoje, dar os parabéns à minha mãe Clarinda, que completa os seus 83 anos de vida, graças a Deus. Que o Pai do Céu lhe dê muita saúde e bênçãos, também para todos os filhos e filhas do nosso querido profeta, que também, nesse mês, completam mais um aniversário. Que Deus abençoe a todos. Dedico uma música da mãe para a minha mãe, para a Dona Ladi e todas as mães. Um abraço a todos, Maria Alzira e Antônio, da Alemanha. Judite Gatinho, Altamira, Pará. Salve Maria, gostaria de oferecer as músicas desse maravilhoso programa para meu neto Matheus Góes, que no dia 18 desse mês completará 15 anos. Valdir Faz. Salve Jesus, Maria e José, bendito que vem em nome do Senhor. Mais um programa de evangelização muito bom. Ainda tempo de Pascal, tempo forte de conversão, conversão que dura a vida inteira. Foi maravilhoso ter passado a Semana Santa em Taquaras, minha primeira Semana Santa em lugar tão seleto e distinto. Uma verdadeira bênção. Desejo ainda uma feliz Páscoa à família Conceição, Eugênio e comunidade. Deus lhe pague por tudo, irmãos da caminhada. O céu começa aqui, cada dia mais lindo. Um grande abraço a todos, a palavra viva de Deus. Viva o santo profeta Pedro II, Valdir Faz, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a música?
Thank you.
São 14 horas e 16 minutos. A primeira mensagem do programa, nosso querido e amado profeta fará a leitura e o comentário.
Eu acredito, se você recebesse uma carta de seu pai longe, você ia ficar contente. Assim como esta, que hoje eu recebi, essa mensagem é uma das coisas mais lindas, porque é a garantia que ele nos dá de tão breve estará junto conosco para toda a eternidade. Mas antes, quero pedir a Deus, por uma lá dos Estados Unidos que telefonou, a Elise, pela sua família, pedindo saúde para todos, e que ela, lá nos Estados Unidos, faça também ser mais uma ceifadora, apontando como é que se age para com Jesus o máximo de respeito. Viu, Elise, se estiver me vendo, ouvindo, tenho certeza que você vendo como é que nós se procedemos para estar perto de Jesus. Faça o mesmo, que você vai ouvir agora o que ele transmite para o mundo. Diz ele: já há muito tempo eu queria me abrir com vocês, falando de pai para filhos. Mensagem de hoje, dia 14 de abril de 2014. Jesus diz assim, olha, coisa mais linda. O objetivo deste nosso encontro, todos os dias, meu filho, é porque sou um pai muito amoroso. Veja que não me separo de ti e de todos que te acompanham. Você vê que ele não separa de vocês também. Aonde vocês vão, estou sempre junto. Vejo vocês todos com vontade de me verem, assim como todos já estão comigo, que já estão com ele, desde o tempo que entraram lá, já estão vendo, né? Me vendo. Mas, sabe, meus filhos, o melhor de tudo sempre foi a surpresa, que é verdade, né? Sempre a surpresa. Opa, o que é que eu vou ganhar? Só vai ver na hora que recebe. Essa surpresa já está a caminho. Pode esperar que cada um que estiver neste caminho, eu quero duplicar a alegria, onde possam viver em paz. Esta é a razão da surpresa que virá tão logo. Não está escrito que diz: bendito que vem em nome do Senhor? Então, aí está a minha resposta, já adiantada, para que quando chegar o momento, não quero ver mais ninguém triste, e sim todos sorridente, abraçando uns aos outros. Aí ele fala: a dor que estiver que passar pelo que foi escrito, tudo irá ficar para os que não crerem em mim, achando que este dia nunca chegaria, porque o rico mesmo, aqueles que nadam no dinheiro, acham que ele não vai perder, ele tem dinheiro para tudo. Mas aqui diz: agora eu pergunto, já leram uma carta que viesse contar que jamais você iria morrer? Pois bem, eu posso, porque sou o caminho e a verdade. Ninguém virá ao Pai sem ser por mim. Jesus de Nazaré, junto com a minha Santa Mãe Maria e José, meu irmão, já estamos de mala pronta, prontas para vir até vocês. Aonde tiver, virei para juntar um por um, só os que vêm me esperando com seus trajes decente, confessado e sacramentado. Não adianta a mulher chegar perto de Jesus vestida de homem, quem não vai estar? Nem ninguém de bermuda ou com roupa extravagante. Confessado e sacramentado, dentro da minha igreja, como esta, onde este meu filho, Pedro II, vem administrando. Se assim encontrar em outra parte da terra, nenhum ficará de fora. Todos serão só meus, pois toda a verdade começa por aqui, por ser o meu último profeta. Já há muito tempo eu queria me abrir com vocês, falando de pai para os filhos, por ter tanta vontade de estar junto. Junto, quero dizer, é a quem vem me obedecendo. Esta é a razão da minha vinda gloriosa. Jesus de Nazaré e Pedro II. Você imagina que coisa linda? Hein? Ele próprio dizer, já está. Quando alguém, para são nós, né? Ou agora, também, de Canadá, que vem aqui, nós já temos de mala pronta para ir para o Brasil. Quando a gente estava indo para outros países, também, olha, tal dia nós temos de mala pronta para ir. Agora é ele que está dizendo, né? Jesus, Maria e José, os três já estão de mala pronta. Quer dizer, está tudo pronto para estar no nosso meio. Olha que maravilha, né? Que coisa, né? Acabou-se as dores de cabeça, acabou a dor nas pernas, né, gente? Acabou de um olho só chegar, o outro não. E os dois, para quem é cego, para quem é surdo, acaba-se tudo isso. Para que melhor presente do que esse? Por onde vai encontrar? Diz ele. Quem é que pode dizer, diz ele aqui, né? Que tu não vai morrer mais. Quem? Só ele. Aí ele pode dizer. Acabou-se todas as coisas terríveis, esses assaltos, essa bandidagem, esse aborto. Hoje. O mundo não dá para entender mais. Uma mãe ganha 7 filhos e matou tudo. Está no jornal, está passando toda hora. Você vê que coisa mais triste, parece animal. Ainda foi o próprio marido que encontrou a primeira criança na garagem, todas elas lá nos Estados Unidos. Estados Unidos está pagando caro. É, o que está acontecendo lá, nos estudos, né, os alunos matando um ou outro. São assim, gente. Agora, estão aqui perto do Brasil, que é o Chile, além do grande de 2 terremotos, que não disseram nada, a quantidade que sequer morreu. Agora o fogo está pegando, está na cidade, está queimando, já queimou mais de 1000 casas. Então são coisas que é de espantar a gente. Então, nessas alturas, Jesus está vendo que o perigo rodeia a terra pelas mãos dos homens. Só que ele fala, pode ser a maior bomba do mundo, mas na mão dele não é nada. Ali se acaba, né? E é isso que nós devemos estar todo dia, toda hora, pronto para receber nosso Salvador. Diz ele, né? Não está escrito? Que diz, bendito que vem em nome do Senhor. Então está aí a minha resposta já adiantada. Estou de mala pronta. Oh, maravilha, hein? Oh, barbaridade, coisa linda, né? Aí volta meus cabelos, né? Mais ondulados, igual do padre. Também aí, o padre Roma. E o nosso padre José. Padre José também está sabendo que isso é uma verdade. Ele está percorrendo o Brasil, fazendo um trabalho também muito bonito. E é assim, gente. Nós devemos fazer cada vez mais para agradar a Deus. Eu não vou agradar homem nunca na minha vida. Porque, diz Jesus, aquele que agradar o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho mais do que a mim, não é digno do meu amor. Então vamos nós todos juntos, né? Agradar um só, que é Deus.
Ana, tem e-mail?
É?
Boa tarde, Salve Maria. Como vai todos da família Conceição? Ana, eu estive aí na Páscoa, gostei muito. Aqui eu e João Batista, ofereço esse programa para todos vocês e todos os participantes do grupo de Maringá e todos do mundo inteiro. Maria de Maringá. Boa tarde, Ana Maria. Com a graça de Deus, mais um maravilhoso programa. Se for possível, o coral cantasse a música Grande Verdade. Quero oferecer para todos da Palavra Viva de Deus, aqui da minha região, e para a Dona Ivete e toda a sua família, que tive o prazer de conhecer pessoalmente ontem e tivemos uma conversa muito saudável. Agnaldo Meira, em Engatuba, São Paulo. Maria Ira, da Inglaterra. Boa tarde, Ana Maria. Fico super feliz em vê-la e também a todos da família Conceição. Muito obrigada pelas belas canções ao abrir o programa. Essa semana eu assisti o programa 12ª Conferência de 2005 e fiquei muito emocionada em ouvir o seu Santo Pai e também ver o Milagre do Sol. Magnífico. Se alguém ainda tiver dúvida sobre a Palavra Viva de Deus, com certeza não é normal. Que o Divino Deus continue abençoando esse trabalho tão lindo que todos vocês fazem com tanto amor. Muito obrigada do fundo do meu coração. Agradeço também ao Gênio. Abraço a todos. Maria Ira, da Inglaterra. Camila e Conceição Gomes, de Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve Jesus misericordioso. Que o Santo Papa II, Padre de Roma, Padre Tobias, abençoe todos nós. Oferecemos todo o programa para os aniversariantes da semana, para o nosso amigo Sulica, para o João Batista, Silvana e Janara. Ofereço especialmente para minha querida mãe, Conceição Gomes, que estará completando mais um ano de vida amanhã. Agradeço todos os dias por tê-la como mãe e por ter me ensinado e educado nos caminhos de Deus. Que Nossa Senhora a proteja sempre. Ofereço a música Lavote de Maria, especialmente para ela. Ofereço também para todos que estão na escuta, para o Eugênio e toda a sua casa. Pensamento. Jesus, vós me dais a conhecer e compreender em que consiste a grandeza da alma, não em grandes ações, mas em um grande amor. Santa Faustina. Abraço para você, Ana, Dona Ladi e toda a família. Jesus e misericórdia, nós confiamos em vós. Camila e Conceição Gomes, de Altamira, Pará. E a música? Mas quem continua no mar de ilusão
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 33 minutos. Gosto, cada um tem o seu, né? Mas eu acho que, a minha, né? Essa é a minha opinião. De todas as músicas que o pai fez, essa para mim é a mais bonita. Tem muita música bonita, mas você presta atenção na letra dessa música e o potencial que tinha na voz do profeta. Bota essa música no ouvido, num fone de ouvido, bota num tom que você suporta para ver a potência na voz dele e a letra. Presta bem atenção na letra. Que música muito bem feita. Melodia e letra maravilhosa. E o Bruno cantou muito bem, né? A voz do Bruno também é muito boa, mas a gente vê que o profeta tinha um potencial enorme na voz, né? Na voz dele fica muito bonita essa música, linda, linda. Para mim, a música mais linda que tem dele é essa aí. Deveria ser o hino da Palavra Viva de Deus, essa música, né? É linda essa música aí. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 15 de 4 de 1995. Não existe dois batismos. Entre o céu e a terra, as forças do mal estão perdendo o seu poder. Ela já está enfraquecendo pela violência que vinha mantendo. A passagem está ficando limpa. A segurança está em minhas mãos. Os anjos cercam o caminho por onde eu vou passar. Toda a terra irá proclamar: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, glória ao Senhor. São estes momentos que se aproximam, meu filho. Em ti pus as minhas últimas palavras, que era para ser anunciada. Quem te ouviu, ouve a minha voz. Quem não acreditou, nada pode ser feito. Ninguém pode dizer que os sinais não foram vistos, porque todos eles foram dados ao mundo inteiro. Se alguém encobriu, eu não o mandei. Se alguém não deu importância, o mal será para eles. Se não acreditaram nas minhas palavras, condenados já estão. É justo eu ter piedade, mas só para quem me seguiu em toda a sua vida. Os pecados que foram cometidos pelos meus seguidores. Eu já perdoei, por ouvir da boca de cada um pedindo perdão. Quem se humilhou e cresceu na minha igreja, eu, Jesus, não abandonarei nenhum deles. Mas quem a julgou e caiu fora para procurar outras dimensões, eles nada irão encontrar. O fracasso de uns contaminou os outros, que deram ouvidos. Eu tanto que avisei, no fim dos tempos levantarão falsos pastores e falsos cristos. Não sigam, fiquem onde estão. Mas a minha voz não ouviram, e ela está com João Paulo II. Quem ajudou o mesmo ensinamento que sai dele, estes terão o mesmo direito para vir para mim. Quem fez outra doutrina, nada terá. Isto porque manipularam o que reescrito já estava. Eles fizeram suas leis. Eles fizeram templos em meu nome, que eu não dei ordem. Eles se batizaram sem permissão religiosa do meu vigário. Não existe dois batismos. Há um só. Quem fez isto foram guiados por cegos, caminhos diferentes. Bento, meu filho, quero que seja bem esclarecido para que todos que te ouvir não vão me servir pessoas que são orgulhosas, não vão me servir pessoas que se acham importantes e tão pouco privilegiados. Os que vão ser escolhidos são os que me serviram honestamente, sem a perca de sua fé, que por ela muitas vezes foram humilhados por causa do meu nome. Estes sim serão todos meus. Não haverá piedade para os escarnecedores, não haverá piedade para os justiceiros, não haverá piedade para os gananciosos e muito menos para os falsos profetas. Eu, Jesus, Salvador da humanidade, terei em minhas mãos só os puros de coração. Aonde houver dois na cama, que eu encontrar um fora de mim, este fica. Aonde eu encontrar dois no trabalho, um que não me dá atenção fica também. Na minha igreja, aqueles que ainda duvidaram de tudo que eu falei também ficarão. A força do mal que é manobrada pelo diabo, ele já está sabendo que as escolhas estão sendo feitas. Minha palavra é pura e santa, e palavra é palavra de rei. Em toda parte do mundo não ficará lugar nenhum sem ser visto por mim. Onde quer que seja, se ali houver um só meu, eu vou buscar. Não quero perder nenhuma ovelha minha. Farei tudo o que prometi. Hei de recompensá-las todas minha volta, hei de recompensá-la todas. Minha volta é para isto, recolher o que é meu. O resto vai sumir da face da terra. Assim se completará tudo o que foi escrito. Jesus eu sou, mas tu, meu filho, és meu anjo de luz. Minha bênção a todos meus filhos. Jesus.
Não existem dois batismos. Em ti pus a minhas últimas palavras, que era para ser anunciada. Quem te ouviu, ouviu a minha voz. Quem não acreditou, não pode ser feito nada. A gente vê hoje quantas pessoas que mudam de religião. Sai da católica, que onde teve o batismo, o padrinho, os pais batizaram, tudo certinho, na igreja, com o padre, e desiste da religião, a da católica, no caso, por alguma decepção, por algum problema que desviou do caminho, e entendeu que uma outra denominação é mais correta. Essa pessoa ignora ou ignorou o batismo que foi feito pelos padrinhos, pelos pais, ali, perante a Deus. Ele já está batizado. O próximo batismo não vai valer. Não existe dois batismos, existe um só. É que diz aqui essa mensagem. Mas aqui Jesus explica bastante sobre como devemos agir, a nossa conduta referente à religião. É justo eu ter piedade, mas só para quem me seguiu em toda a sua vida. É o que a gente fala aqui no programa direto. Deus não proíbe nada a ninguém. Deus dá liberdade para todo mundo, desde que esteja com Deus sempre na cabeça. Sempre ao lado de Deus, sempre pedindo para que Deus ajude, reconhecendo realmente Deus, e não falando besteira, como alguns falam, e que se Deus não me atrapalhar, já está bom. Olha a ignorância de uma pessoa dessa. Então, isso a gente não pode esquecer. Ser um bom cristão, estar sempre pensando em Deus. Eu tanto que avisei que no fim dos tempos se levantarão falsos pastores, falsos cristos, não sigam. Fiquem onde estão, mas a minha voz não ouviram. E ela está com João Paulo II. Eu fiz esses dias aqui em casa, eu fiz um apanhado de 10 itens para a gente poder identificar um falso profeta e depois identificar um verdadeiro profeta. Os 10 itens que eu levantei, que eu me lembrei, eu fiz assim. Como identificar um falso profeta? É o que está na mensagem aqui. Se levantarão falsos profetas, falsos deuses. Podemos dizer que ele usa os seus conhecimentos e de seu cargo para ludibriar e distorcer a verdade. Item número 1. Diz que a via sacra mostra o fracasso de Deus como homem. Item número 2. Diz que nas veias de Jesus Cristo corre sangue pagão, tirando a santidade de Jesus e a pureza da Santíssima Virgem Maria. Item 3. Questiona a multiplicação dos pães e dos peixes. Item 4. Diz que o inferno é apenas uma questão pedagógica. Item 5. É simpatizante ao comunismo. Item 6. É progressista
prega que o mundo tem que evoluir e a igreja também precisa se atualizar. Item 7. Faz o sinal da cruz de cabeça para baixo. Item 8. Apoia líderes, ditadores e comunistas. Item 9. Defende pautas a favor do ecumenismo, juntando as religiões e as crenças. Item 10. Procura se isentar de temas polêmicos, acovardando-se para se manter popular e querido perante os homens. Será que alguém conseguiu identificar quem é esse? Vamos identificar um verdadeiro profeta. Podemos observar que ele é humilde, ama a Deus e respeita o próximo sem deixar de falar a verdade, mesmo que seja rejeitado. Você consegue identificar quem é? Onde está esse profeta? Primeiro, ele fala que a via sacra, o verdadeiro profeta, ele fala que a via sacra é para ser meditada e reconhecida como o martírio de Jesus Cristo para a nossa salvação. Segundo, reconhece que Jesus e Nossa Senhora são santos e puros, sem a contaminação do pecado. Terceiro, acredita sem questionar no poder de Deus e no seu único filho. Quarto, sabe que o céu existe e que o inferno é moradia do inimigo de Deus. Quinto, abomina e não aceita o comunismo. Sexto, conserva a tradição e os ritos sagrados da Santa Igreja Católica. Sétimo, sabe da importância e o significado que representa o sinal da cruz bem feito. Oitavo, ama a Deus e respeita a liberdade do próximo. Nono, é fiel e sabe que a única e verdadeira Igreja de Cristo é a de Pedro Romano. Décimo, não se acovarda nas questões polêmicas, falando sempre a verdade, sendo dura ou não. E as pessoas, às vezes, ainda não conseguem identificar onde está a verdade. A gente faz um trabalho aqui procurando orientar as pessoas para que tire essa dúvida da cabeça. Voltando aqui para a mensagem, quem fez outra doutrina, nada terá. Isso porque manipularam o que escrito já estava. Eles fizeram suas leis, eles fizeram templo em meu nome, que eu não dei ordem. Eles se batizaram sem permissão religiosa do meu vigário. Não existe dois batismos, há um só. É Jesus falando aqui, não é o profeta que está falando. Na minha igreja, aqueles que ainda duvidaram de tudo que eu falei, também ficarão. Aqui Jesus está se referindo àqueles que ele levará com ele e aqueles que ficarão. Inclusive, eu anotei aqui, referente àqueles que se acham, porque eu sou católico, eu vou à igreja, se não fizer as coisas corretas, ficará. Não adianta. Não adianta, como eu falo, encher a barriga de água. Não alimenta. Tem que fazer as coisas corretas, procurar fazer correto. E por final aqui, o pai, muitas vezes a gente conversando após o café, o meio-dia, ou quando estava em passeio, vai dizer, nem eu sei mesmo quem eu sou. Aquela ladainha que foi feita, que a Aline com a Cida, né? Buscou os nomes que Jesus chamava, quando se referia ao Pai, são vários, tanto é que foi feita a ladainha. E aqui Jesus mostra aqui, no final da mensagem, Jesus eu sou, mas tu, meu filho, és o meu anjo de luz. Sem querer ser arrogante, sem querer me aparecer, o que eu posso esperar mais como um ser humano? Ser filho de um anjo de luz. Não eu, como meus irmãos. Se você não foi filho dele, mas você foi um amigo dele, foi um sobrinho dele, foi um irmão dele, um cunhado dele. Aprenda a valorizar o que Deus designou, o que Deus escolheu. Assim foi com São Pedro, assim foi com Abraão, com Moisés, com Elias. Foi Deus que escolheu, não fomos nós que escolhemos. O pai nunca se autotitulou anjo, papa, profeta. Ele sempre se desviou disso. Ele sempre tinha humildade, dizendo, não quero. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa simples, normal, como qualquer um. Mas é Deus que quis assim. Então basta nós o quê? Respeitar o que Deus decidiu, acreditar nesse santo profeta, que não por acaso é o meu pai, foi meu pai e dos meus irmãos, que esteve entre nós. E a gente aqui pode dar esse testemunho da pessoa maravilhosa que ele era, de um ser humano maravilhoso que ele era. Tanto é que Deus admirava tanto ele que escolheu para esse cargo, profeta Papa Pedro II. Que possamos ter a humildade de respeitar e acreditar sempre em Deus. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 50 minutos. Ana, tem e-mail?
Salve Maria a todos, Janete de Anápolis. Boa tarde a todos vocês e todos que assistem esse maravilhoso programa. Queria ouvir uma das músicas novas da Aline, mas é Odete. E ofereço a todos, meus filhos e os parentes que estiverem assistindo nesse momento. Obrigada a todos vocês por esse programa. Deus continue vos abençoando todos vós. Abraço a todos. Obrigada, Ana Maria. Janete de Anápolis. Rosana de Bento Gonçalves. Boa tarde. Salve Maria e glorioso São José. Gostaria de oferecer o programa a todos e as músicas para os aniversariantes da semana, especial para minha tia Conceição em Altamira, no Pará. Desejando a ela muitas felicidades, saúde e muitas bênçãos de Deus. Paz e bem. Bendito que vem em nome do Senhor. Rosana de Bento Gonçalves. Joseilton de Guaratã, Mato Grosso. Boa tarde, irmãozinho. Salve Maria. Ofereço todo o programa para a família Conceição, aos aniversariantes da semana, para todos os ouvintes, para meus pais, Joselito e Luzinete. Peço as bênçãos de nosso querido e amado profeta Pedro II, padre de Roma, padre Tobias. Abençoado final de semana. Salve Maria. Joseilton de Guaratã, Mato Grosso. E a música?
Thank you.
Para quem não conhece, esses netinhos da Ana ali, o pequenininho, né, que a Catarina já está mais do que conhecida. Já é velha, já, né? A Lolinha, então, canta que é uma coisa. O Conrado, então, está cantando mais que a Lolinha já, né, Conrado? Parabéns, Conrado. Ah, uma coisinha dessa de 2 anos, né? Já está cantando, reza o Pai Nosso. É. Quando acabou a música, ele se encolheu. Mas a Aline não deixa ele cantar, ela bota para rir. Tadinho. A Aline é que incomoda esse menino. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline vai fazer o comentário, né? A Aline ia agarrada com essas crianças. E aí eles também ficam mais xereta dela, né? São mais xereta da Aline que da avó, né? Ana, Ana. São mais xereta da Aline do que de ti, né? É? Mas a avó é tu, né? É. Não, a criança é assim, né? A criança gosta de carinho, né? É, de todas as crianças, né? Todas as crianças gostam deles aqui, que eles dão carinho, né? Criança gosta de carinho, dá atenção para eles, eles querem, né? Vamos lá então, a terceira mensagem, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem dia 15/4/2005. À esquerda está aquele que deveria vir para querer tomar o meu lugar. Uma parte ele já conseguiu, destruindo o lugar santo, porque junto não pode estar, por saber que eu sou o poder máximo. Encontrei aqui o lugar mais propício para mim. Por isso hoje se chama a capela do santuário de Deus Pai. Do centro ninguém me tira, por ser este lugar só meu. Separei de ti, meu filho, todos os que dirigem a santa e pecadora Igreja Católica Apostólica Romana. Para ser um verdadeiro cristão, não é preciso viver abaixo de ordem deles. Eu sou o único que vens adorando, e contigo posso contar com o respeito máximo para comigo. Meu filho, esta propriedade está livre do que virá daqui para frente. Os sacerdotes que vierem aqui te ajudar terão que sofrer com as consequências da ordem episcopal. Então conhecerão o que irão fazer com a luz do meu poder. Só terão forças todos aqueles que vêm fazendo como João Paulo II determinou. Fora disso, já não são mais iluminados pelo meu Santo Espírito. As trevas ficarão para o revolucionário que vier daqui para frente. Eu sei quem é, mas vós ainda não sabeis de onde sairá este. É desconhecido pela humanidade, mas já tem o comando em suas mãos. Tudo já foi determinado como será daqui para frente. Será uma guerra entre o bem e o mal. Por eles, já acham que vencerão, mas a força que tenho, nenhum deles conhece. Não há nada neste mundo que eu não possa modificar em pouco tempo. Tudo é possível. Só não destruirei os que já são meus. Neste caso, meu filho, nem precisas mais se preocupar. Daqui para frente, todas as barreiras que vierem a te prejudicar, eles não terão tempo. Desviados serão todos os malfeitores. A segurança máxima está aqui neste pequeno santuário, que é o de Deus Pai. Sendo propriedade particular, ninguém pode mandar. Aqui é o direito sagrado. Aqui é um direito sagrado. É intocável este chão pelos pés dos sem leis. Reúnam-se quantas vezes for possível, como fizeram nas 12 conferências, e para terem parte no céu, no novo céu e na nova terra que virão, são vocês, meus co-herdeiros. Tudo o que é meu virei repartir com vocês. Meus queridos filhos sacerdotes, se quiserem tomar parte, cuidem desse que vem me honrando e me adorando de joelhos. Há quem diga que este movimento é de péssimo gosto, pois a vós eu digo, é de meu maior desejo ter filhos me obedecendo. Não ligues, meu filho Bento, se há pessoas que ainda têm dúvidas de ti. O que é meu só vem a crescer, e os que não são inventam mensagens que não são minhas. Ninguém deveria duvidar disto aqui, porque aqui estão os maiores sinais, minha assinatura e meu santo rosto. Jesus, Filho de Deus.
Encontrei aqui o lugar mais propício para mim, por isso hoje se chama a Capela Santuário de Deus Pai. Meu filho, esta propriedade está livre do que virá daqui para frente. A segurança máxima está aqui nesse pequeno santuário que é o de Deus Pai. Aqui é um direito sagrado, é intocável este chão pelos pés dos sem leis. Reúnam-se quantas vezes for possível, como fizeram nas 12 conferências. Há quem diga que esse movimento é de péssimo gosto, pois a vós digo, é de meu maior desejo ter filhos me obedecendo. Mensagem linda de 2005. Jesus nos dá toda a segurança. Aqui está a segurança máxima. Essa propriedade está livre do que virá daqui para a frente. Aqui é o lugar mais propício para mim. Se chama a Capela do Santuário de Deus Pai. Teve essa Semana Santa passada. Foi muito bom, graças a Deus, deu tudo certo. Mesmo com chuva, todo mundo gostou, todo mundo participou. Foi uma semana muito santa, muito bem aproveitada aqui no santuário. E no domingo de Páscoa, eu ainda falei para a Dé, a gente estava cantando lá em cima, depois eu falei, Dé, tira uma foto para mim. Eu queria tirar foto do pessoal assim de costa e o altar, que estava lá o cordeiro. Porque o tempo todo, durante o domingo, vinha na minha cabeça. Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Vinha sempre na minha cabeça essa frase. Aí depois eu procurei, está no Apocalipse 7, versículo 13. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me, esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Isso é um grande consolo para nós. Nós estamos ali servindo a Deus dia e noite. Esse é o santuário, o lugar mais propício para mim, diz Jesus nessa mensagem. E ninguém deveria duvidar disso aqui, porque aqui estão os maiores sinais, minha assinatura e meu santo rosto. Por que que eu vinha isso na minha cabeça sempre no domingo? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Nós estamos passando por uma grande tribulação. Quem duvida que estamos no fim dos tempos? Estamos passando e estamos sendo lavados. Tudo vai se cumprir. Às vezes acontece as coisas e a gente não entende. Mas está ali o Cordeiro imolado. Deus está no santuário. Está falando aqui, esse lugar mais propício para mim. A água. Muita gente não deu valor. Correu. Correu da igreja. E o que Santa Teresa diz? Que a água benta é o sangue de Cristo. Estamos sendo lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, graças a Deus, nós temos essa graça de estar aqui no santuário dele. E Jesus fala, não há nada nesse mundo que eu não possa modificar em pouco tempo. Tudo é possível, só não destruirei os que já são meus. Neste caso, meu filho, nem precisas mais te preocupar. Daqui para frente, todas as barreiras que vierem a te prejudicar, eles não terão tempo. Desviados serão todos os malfeitores. É isso que a gente sempre fala, não adianta querer derrubar essa obra. Não adianta querer vir mudar a cabeça dos filhos, seja sacerdote, bispo, seja lá quem for. Não vão conseguir, porque esta obra é de Deus. E Jesus fala aqui, há quem diga que esse movimento é de péssimo gosto, pois a vós digo, é de meu maior desejo ter filhos me obedecendo. É só o que Deus quer. Me obedeçam. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Nem as crianças estão sendo poupadas. Nessas últimas semanas é um massacre atrás do outro. Tentativas nas escolas, nas creches. Botaram fogo lá em Fortaleza, né, Pernambuco, né, num abrigo para menores, na noite de sexta-feira. E ali tinha só crianças órfãs, crianças com problema, botaram fogo no abrigo. Eles querem destruir a infância, eles querem destruir as crianças. Então, graças a Deus que temos esse santuário, temos essas mensagens para nos confortar, para nos alertar. E vamos rezar pelas nossas crianças. Peçam a Deus que protejam elas. Porque mesmo que fique um tempo sem ir na escola, nesse tempo difícil, elas estão em perigo. Porque o demônio, ele não perdoa ninguém. Tem uma mensagem do dia 5 de abril, dia do massacre aqui, de 1995, Jesus fala que o demônio está vindo como um tufão. Exorcista para ele não é nada. Só obedece a Deus. Por isso nós devemos rezar muito, para que Deus nos proteja. Porque o demônio não perdoa ninguém. Seja criança, seja idoso, seja religioso, ele quer mesmo matar a todos. Então, peçamos a proteção de Deus. Que ele nos ajude a passar nessa tribulação com fé. Agradeçam a Deus. Muita gente desiste, desanima porque não tem sacerdote. Agradeçam a Deus porque temos uma igreja. Porque temos Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão participando de missas sacrílegas. Uma vez o padre Geraldo fez uma homilia aqui que eu gostei muito. E ele explicou que estar em comunhão com Deus não é simplesmente ir lá receber a Eucaristia. Não. Você está comungando, mas você não fica com Ele. Viver em comunhão com Deus é viver em comunhão com Deus. Fazer a vontade dEle. Muitas pessoas estão comungando, mas Jesus não está, não fica naquela hóstia, porque não há respeito. Qualquer um comunga, pega na mão, é divorciado, é homossexual, pessoas em pecado mortal, estão comungando, não estão comungando. Estão cometendo pecado. A comunhão está na Sagrada Escritura. Se você comunga em pecado, em vez de trazer o bem, ela traz o mal para você. Então, cuidado quando você for comungar em qualquer igreja. Ah, eu não posso viver sem comunhão. Muito cuidado, porque a comunhão pode ser sacrílega. Se você está no meio do escândalo, se você está recebendo sem respeito, sabendo que está errado, você está pecando. Você não está comungando, você está pecando. Então, graças a Deus que Deus nos deu essas mensagens para nos explicar que viver em comunhão com Ele é viver em comunhão com Ele, não com a sociedade, não com os sacerdotes que estão traindo a Deus, não é, viver em comunhão com Ele, fazendo a vontade dEle, aí Ele está conosco, seja na água, seja no sinal da cruz, seja no incenso, seja nas crianças, Ele está conosco, mas a gente tem que ter fé, e vamos ser gratos, porque não temos sacerdotes aqui, mas temos Jesus. Muita gente tem sacerdote, mas não tem Deus, prestem atenção, Deus é maior, e Ele só vai estar onde tiver respeito. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 7 minutos. Tem meio, não?
Eduardo Pereira Santos Filho, de Brusque. A paz seja com você, Ana, e com todos. Ofereço esse programa a todos a aniversariantes da semana, especialmente ao Vicente de Guaratinguetá, São Paulo, que faz aniversário amanhã, dia 16. E ofereço a todos que estão vendo esse programa maravilhoso e abençoado, que nos alimenta a alma em Deus e nos dá cada vez mais alegrias e forças para seguir em frente às dificuldades de todo dia. Estejamos sempre unidos em orações e adoração a Deus, sempre, pois esse caminho das mensagens é o único que nos concede as graças que precisamos para fortalecer nossa alma e seguir em frente, evangelizando e amando todos e a Deus acima de tudo. Um abraço a todos os divulgadores do mundo todo. Que Deus ilumine e abençoe a todos. Salve Maria. Eduardo Pereira Santos Filho, de Brusque. Vicente Mineiro, de São João del Rei, boa tarde, salve Maria e salve São José, a bênção do nosso Papa, Profeta Pedro II e Padres Rômulo e Tobias. Ofereço as músicas do programa a todos os amigos de perto e de longe que estão ligados nesse abençoado programa, a Palavra Viva de Deus. Estou em Minas curtindo as férias. Um forte abraço a todos aí do estúdio. Boa tarde, salve Maria, Vicente Mineiro e São João del Rei. Clecida Erechim, boa tarde, salve Maria. Peço a bênção do Profeta Pedro II. Ofereço esse lindo programa a todos, aniversariantes, e agradeço a Deus por mais um programa. Que Deus abençoe toda a família Conceição, seu Eugênio, sua casa, e todos os irmãos ceifadores da obra A Palavra Viva de Deus. Abraço, Clecida Erechim. Também eu quero parabenizar os leitores aqui da igreja, que a gente sempre fica sossegado, que eles sempre estão na frente e resolvem tudo ali, que são os irmãos Mafra, né? Vilmar, Gilmar e Amauri, o Edmar, tanta gente que fica na frente, que eu tenho que marcar o nome. O Paulo, da loja GP, eu até queria fazer propaganda lá da loja do Paulo, que tem todo o material para quem trabalha com artesanato, né? Pinturas, lá tem tudo, até tem aula lá na loja dele, muito boa a loja do Paulo, aquele que sempre vê ele na frente da igreja ali, no púlpito ali, né? Então, quero parabenizar as pessoas que estão ali sempre ajudando a gente na leitura, o Rony também, né? E o Maurício, já falei, o Fausto, o Fábio dos Salmos, o Marcos, todos eles que estão sempre ali ajudando a gente e deixa a gente sossegado, não precisa se preocupar com as leituras, né? Então, parabéns para todos, o Wesley também. Se eu esqueci de algum, desculpa, mas está de parabéns. Agora, o clipe da Semana Santa? Então, o clipe da Semana Santa.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas.
Suplício doloroso é te ver machucado e eu nada poder fazer. Te limpar e te cuidar com todo amor. Desculpa, meu filho.
Meu destino. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 17, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá como a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima.
Tá bom. Aqui tem que fazer igual aquele... era o programa do Jô, né? Parar. Aí ele passa do limite. Não tomaste o remedinho hoje? Nós temos um fã aqui incondicional. O Edmar, ele vai se empolgando. Se deixar, ele vem dar beijo na gente. São 15 horas e 15 minutos. A quarta mensagem do programa... A Maria Aparecida vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
O veredicto. Mensagem do dia 15 de abril de 2007. O quanto te quero só pode vir de mim e de mais ninguém. És o que és porque quero-te assim. Simples como uma criança que gosta da alegria e não da tristeza. Meu filho, já está chegando o momento de tu e toda a tua família sorrirem por toda a vida. Vida que não terá mais fim. Pelo mal que vem se espalhando no mundo, um só juiz virá para dar o veredicto, e a sentença será dada a todos os justiceiros que vêm enganando o povo em geral. Por toda a terra só se vê injustiça e ninguém faz nada. O massacre que os soldados do diabo vêm fazendo é para não terem pena nem das crianças. Cada um desses já está com o vírus da morte em seu sangue. E agora ele mesmo, o diabo, quer criar um reino aqui só para ele, e aos poucos vem conseguindo. Na terra onde nasci, sempre houve disputa entre árabes e judeus, e outras tribos, mas não a ponto de chegar assim como vem acontecendo em toda a terra, porque o homossexualismo surge a todo vapor, que quer dizer a toda velocidade. Uma pátria sem governo só pode vir à falência. É assim que esses querem acabar com o que me pertence, não dando mais espaço aos meus seguidores. Os dirigentes da Igreja de Pedro, que passei a ele, dizem que este assunto compete à justiça, e a justiça terrena só pensa num salário bem gordo. Dizem eles: os homens têm direito de fazer o que eles querem com o seu corpo, e as mulheres também. Qualquer filósofo ou teólogo pode ver que tudo isto é assunto diabólico, mas nada fazem por mim. De todas as maneiras venho sofrendo, porque são muito poucos aqueles em que posso confiar. E tu, meu filho, um pouco sofres por isto, por seres meu representante na terra. E o mais belo exemplar como um pai de família, onde muitos ignoram vocês pelo modo de se vestirem e por darem-me ouvidos, onde até as criancinhas, teus netinhos, me conhecem. Tem algumas que já me viram como eu sou, e elas sorriem quando me veem. Aos alunos que já são meus, como o melhor dos professores, a porta está sempre aberta para todos que vêm acompanhando a palavra viva de Deus.
Aqui nessa mensagem diz assim, né? Muitos ignoram vocês pelo modo de se vestir. E depois aqui diz assim também: esse é o jeito deles olhar para nós, né? As pessoas que acompanham Jesus. Ignoram vocês pelos modos de se vestir. Mas eles, Os homens têm o direito de fazer o que eles querem com seu corpo, e as mulheres também. As pessoas que querem servir a Deus, andar corretamente, como Jesus está pedindo através dessas mensagens, são ignorados. Pela própria igreja, né? Como assim a família nossa aqui, a família Conceição, foi ignorada e foi, bem dizer, expulsa da Igreja Católica. Só por andar vestido, só por querer dobrar o joelho na frente da Santa Hóstia, o pai falar a verdade, não pôde mais. E aqui eles dizem, os homens têm o direito de fazer o que eles querem com seu corpo e as mulheres também. E a própria igreja não fala nada. Pode entrar do jeito que quiser. Hoje, se quiser, pode casar homem com homem, mulher com mulher. Pessoas que são casadas podem, se não der certo, pode casar de novo. E aqueles que querem fazer de tudo para agradar a Deus, são ignorados e são expulsos pela própria igreja. A maioria das pessoas não consegue enxergar, assim eles dizem, e continua o mesmo erro, continua seguindo a igreja que hoje está aí, liberando tudo, e não consegue enxergar a verdade. Mas graças a Deus nós temos que agradecer, né? A gente só tem que agradecer a Deus por Deus dar essa chance para nós, essa oportunidade de a gente enxergar a verdade, de estar nesse caminho, de tentando fazer o máximo o possível para agradar a Deus, para um dia merecer o que Ele está prometendo para todos nós, né? Como o Pai falou esse tempo atrás, esses dias agora atrás, deixem eles fazer o que eles querem e vamos fazer o que nós achamos que é o mais correto, né? Para agradar a Deus. Depois eles vão ver, e depois vai ser na última hora, o arrependimento vai vir. Mas como diz a mensagem, aí já é tarde demais. Porque todos têm a chance, né? Todos têm uma Bíblia na mão, em muitos lugares foi distribuído essas mensagens, folhetos, mandado através desse telefone, né, que hoje a mídia está aí, é rápida, é muito rápida, para mandando uma mensagem um para o outro. Se algum recebeu e ignorou, essas pessoas vão ter que prestar conta, porque poderia passar um para outro, né? Hoje, como as pessoas, a maioria estão com esse aparelho na mão, com esse telefone, tem muita chance de divulgar o que Jesus está pedindo, né? Mas mesmo assim, ignoro. A maioria do tempo, a maioria das pessoas prefere passar um para o outro coisas ruins, né? Só que não agrada a Deus. Isso é espalhado rapidamente, é conversado, discutido um com o outro. Olha isso, olha aquilo, olha que vídeo, olha, né? E o que é mais importante, essas mensagens para alertar o povo, eles não querem saber, ignoram. E, infelizmente, pior ainda é dessas pessoas que viram e tiveram nesse caminho e hoje se afastam, né? Ignoram e lutam hoje contra. Isso vai ser muito mais doloroso. As pessoas vão se arrepender amargamente porque não tem cabimento. Um caminho que fala a verdade, um caminho que mostra a verdade, com as suas vestes certas, mulheres se vestindo como mulheres, homens andando como homens, esse não está certo. Isso é coisa passada. E hoje não, hoje as pessoas veem aí, a maioria andando na estrada, o corpo todo é preenchido de tatuagem, os homens andando e falando e se vestindo como mulheres, e as mulheres virando homem. Isso aí é normal. Isso pode entrar na igreja, isso é, eles vão lá, o sacerdote ainda dá comunhão na boca para eles, e ao contrário, para nós foi, nós não a recebemos, né? Foi, nós fomos ignorados só por dobrar o joelho na frente da Santa Hóstia, querendo receber o corpo de Deus, o maior respeito, isso foi barrado. Isso, isso não, não é mais aprovado, né? Então, a ver como está esse mundo de hoje. E muitas, a maioria das pessoas não consegue enxergar. Quantas provas, quantos testemunhos já foi dado para as pessoas, ainda mesmo assim, fico temando. Não, mas lá eu tenho que ir, porque lá é uma missa ainda, lá eu recebo a comunhão do lado dessas pessoas, e ouvindo esses dirigentes da igreja dizendo que isso é normal, isso a gente não pode falar nada contra, mas por que que eles barram e afastam as pessoas que querem obedecer a Deus corretamente? Não era para falar nada, era para deixar nós livres também, mostrando o modo certo de agir na frente da Santa Hóstia, né, de dobrar o joelho, de andar bem vestido. Não, esses são afastados. E a maioria não consegue enxergar isso. Mas, infelizmente, quando as pessoas enxergarem a verdade, aí, como diz a mensagem, daí já é tarde demais. Zeca.
Programa esse. Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 20 minutos. Ana, tem e-mail?
Silvia, de Patrocínio, Minas Gerais. Boa tarde, Ana Maria, toda a família Conceição, todos os ouvintes. Deus abençoe sempre os filhos da luz e proteja nossas crianças. Estamos vendo muitos ataques em escolas e estão marcando para os próximos dias a invasão de creches e escolas, como aconteceu na época do nascimento de Jesus, a matança dos santos inocentes, uma política de morte da família tradicional, do aborto, ensino da ideologia de gênero e legalização das drogas, a destruição da única Santa Igreja Católica Apostólica pela maioria do clero e o anticristo Bergoglio defendendo o maior ladrão do mundo e sua terrorista e assaltante de banco e assassina, que foi colocada agora como presidente do banco do BRICS. Só absurdo. É como colocar uma raposa dentro do galinheiro. Nossa Senhora disse que chegaria o momento em que os filhos da luz iriam invejar os mortos. Estamos quase chegando nesse momento final. Vamos rezar e unir todos nós, conservadores, tradicionalistas, com a família Conceição e todos nós da Palavra Viva de Deus e divulgar essa obra divina. Viva o nosso querido Papa Pedro II e bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silva e a turma de Minas. Clecida Erechim, boa tarde, salve Maria. Peço a bênção do profeta Pedro II. Ofereço esse lindo programa a todos, aniversariantes. Agradeço a Deus por mais um programa. Que Deus abençoe toda a família Conceição, seu Eugênio, sua casa e todos os irmãos ceifadores da obra A Palavra Viva de Deus. Abraço, Clecida Erechim. Tem mais aqui? Ofereça as músicas para a afilhada Camila Morim, que faz aniversário segunda-feira, dia 17, da parte dos padrinhos Sidney, Malu e primos e avós. Esse foi o Sidney que mandou. A Márcia, aqui, nossa amiga consagrada, mandou. Agradecemos ao Lucas pelas belas filmagens e pelos vídeos postados. Parabéns, Lucas, Márcia e Maiara. Parabéns mesmo. Está muito lindo esse clipe ali, quase que eu chorei. A música combinou muito bem com... E depois o... Ele falando, né? Boa tarde, salve Maria Imaculada, Conceição, São José e nosso querido, amado profeta Pedro II. A fé é a luz da alma. Nesse domingo da Divina Misericórdia, Jesus os convida a ter uma fé ardente, como aquela no coração imaculado de sua Santa Mãe, que mesmo quando todos estavam confusos sobre a ressurreição de Nosso Senhor, ela não duvidou. Hoje, seus filhos, seu povo escolhido, têm em suas mãos uma chama viva do Sagrado Coração de Jesus, no livro A Palavra Viva de Deus, que nos chama a acreditar em sua promessa de que um dia voltaria para julgar os vivos e os mortos, e esse dia não está longe. Basta olhar em nossa volta, os acontecimentos comprovam a veracidade do livrão, do trabalho do santo profeta, fiel a Nosso Senhor, de que tudo o que ele escreveu fecha com a Sagrada Escritura, cumprindo-se as profecias. A fé nos faz acreditar no impossível e ver o invisível, pois a verdadeira alegria consiste em fazer a vontade de Deus. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma? Já a verdade pode nos matar, mas ela nos libertará e só tem vida quem obedece a Deus e suas leis. Nossa Senhora disse em uma mensagem que antes da vinda gloriosa de Jesus, seu povo iria passar pela água benta, para que pudesse ter vida com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dedico esse maravilhoso programa para a família Conceição, aos aniversariantes da semana e a todos os irmãos que estão na escuta. Jesus está voltando, crendo ou não, querendo ou não. Bendito que vem em nome do Senhor. Muito obrigada, Maísa. Também o que eu quero falar é o Rony falou muito bem ali no clipe. Obrigado, Rony. Uma voz maravilhosa ficou. Tudo ficou lindo aquele clipe ali. A música, a voz, as pessoas ali, a filmagem ficou maravilhosa. Então agora é a música.
A música é a Voz de Maria. A Camila oferece para sua mãe que faz aniversário amanhã. E a gente oferece para a Ana Maria, que fez aniversário semana passada, e para todos os meus irmãos que fazem aniversário essa semana, esse mês.
La sua tenerezza
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 33 minutos. A quinta mensagem do programa, Maria Aparecida vai fazer a leitura e eu faço o comentário.
Na nova arca ficará um dos maiores mistérios deste mundo. Mensagem do dia 15 de abril de 2014. Em todos os sentidos, a vida de cada um depende de como foi gerado. Se foi por amor, muito amor, dos dois, marido e mulher, pode nascer uma linda criança já com as características de santidade, como foi o teu caso, meu filhinho Pedro II. Neste último século, com tanta violência e falta de respeito, ainda Deus, pela sua misericórdia, quis que nascesse um profeta que viesse obedecer a ele em tudo. E tu fazes o que outro não poderia fazer, porque já estavas predestinado desde o ventre de tua mãe. Por isso é que se dá todo o conhecimento de como vai acontecer o momento da vinda gloriosa do meu santo filho Jesus, através dessas escritas, tudo o que era para ser dito. Este livro, depois da Bíblia, é o mais perfeito, a palavra viva de Deus. Por isso, os dois têm de estar guardados em lugar aprimorado, como todas as coisas sagradas que foram um mistério para toda a humanidade. O mesmo procedimento será com esta arca. Nela ficará a prova maior deste mundo, que um pequeno homem veio a ser o último líder para entregar o seu povo já escolhido por Deus, que tão logo serão reconhecidos como filhos da luz, que souberam ter paciência e muito respeito para com o nosso Criador. Vejam que nenhum outro escreveu tanto como este, que se chama Pedro II, um título deixado para dar ao último profeta, por seu belo trabalho em tempo de tanta violência e falta de respeito. Não foi fácil para um simples homem fazer tudo isto com amor e garra. Precisou passar por muita dificuldade, mas que não viesse a dizer: eu não aguento mais. Lutou por amor à sua família e muito mais a meu santo filho Jesus, e por mim também, que sou sua mãe, onde ajudei muitas vezes a dar à luz as criancinhas que sua santa mãe fez nascer enquanto estava na terra, e que por ser este seu último filhinho, veio a ser o que hoje ele é, um líder desta última geração, porque outro só irão ver os que virão passar para um mundo totalmente diferente, para viver eternamente, Maria de Nazaré e Pedro II.
Mensagem de 2014, onde Jesus fala, Nossa Senhora, né? Fala aqui e Pedro II, na nova arca ficará um dos maiores mistérios deste mundo. Quantas pessoas que acompanham essa obra, que já estão anos, né, ouvindo essas mensagens, mudaram o estilo de vida, acompanham tudo certo como Deus pede, no melhor do possível, né? E não deu um valor tão grande como Nossa Senhora fala aqui. Na nova arca ficará um dos maiores mistérios desse mundo. Nós também, será que nós estamos valorizando isso? Será que conseguimos dar esse valor a essa arca? O tesouro que está ali dentro? O céu se manifestou através dessas palavras, dessas escritas, e está ali guardado. Já pensaram o tamanho do valor que tem essa arca? A capelinha aqui, quando foi reformada, muitas pessoas, né, me pediam: manda um videozinho para a gente ver como está ficando, manda foto para a gente ver como está ficando, e gostaram bastante, e a gente fez com todo carinho, né, com todo amor, essa reforma, para deixar ali dentro essas peças guardadas, né? Um pouco do uso, né, dos utensílios que foram usados pelo profeta, mas está ali a sagrada face, a palavra a Deus e a arca com o tesouro que está lá dentro. Já pensaram no tamanho, a grandeza que é essa capelinha? Por isso que Jesus fala na mensagem que foi lida para a Aline lá, né? Encontrei aqui o lugar mais propício para mim. Taquaras é um lugar muito abençoado. Tem essas pessoas que estão profanando, né? Tentando profanar esse lugar, mas isso vai ser varrido no tempo de Deus, né? O nosso tempo, né? Jesus fala ali, agradeço pela paciência de vocês, de estar esperando esse dia. Porque a gente encontra, né? Como eu falei outro dia ali no púlpito, a gente fica às vezes irritado, né? Fala às vezes palavra que não deveria ser dita, mas porque a gente não tem a paciência que Jesus pede ainda, né? A gente está vivendo aqui no mundo com essas pessoas, o bem e o mal estão juntos, então a gente tem que aprender a conviver com eles. Mas não é fácil, né? Porque a gente vê um pouquinho, né? Um pouquinho da grandeza que é isso, e deveria ser muito mais visitada, deveria ser muito mais honrada, né? Essa capelinha deveria ser visitada todos os dias. Pensem vocês, a gente às vezes, né? A gente não, que eu nunca fui, mas tem pessoas que viajam para outro país para visitar lá Jerusalém, né? Outros lugares onde Jesus passou, onde pisou, as peças sacras que lá estão, né? O Vaticano. Mas se Jesus está falando dessa grandeza que é aqui, o mundo deveria estar olhando para isso, né? A grandeza que é esse pequenino santuário. E as pessoas não estão valorizando. Mas Jesus fala na mensagem, em muitas mensagens, né? Nessa que foi lida para a Aline, tem vários tópicos aqui, ó. Essa semana passada, ou retrasada, mandaram mensagem para mim, preocupados, né? Que se é verdade, se eu estou sabendo, que lá em Belém estão se juntando os padres e os bispos para vir aqui fechar o santuário, né? Aí eu disse, pode ficar tranquilo que isso não procede, né? Porque, para começar, eles não têm jurisdição aqui. Outro, o santuário não está ligado com a Igreja Católica. Eles não têm direito, é particular isso daqui. Se fosse para ter algo para vir incomodar, seria a jurisdição aqui de Florianópolis, né? Que aqui Itaquaras, Balneário, responde à arquidiocese de Florianópolis. Mas, mesmo assim, eles não têm poder e direito para isso, né? Porque ela é particular. Então, não procede. Isso, com certeza, esses boatos são pessoas que não gostam do que vocês estão divulgando e as mensagens e querem calar vocês dessa forma, né? Dizendo que isso aqui vai ser fechado. Jesus falou uma mensagem que iriam tentar fechar, né? Mas já nessa mensagem ele diz, há quem diga que esse movimento é de péssimo gosto, pois a vós digo, é de meu maior desejo ter filhos me obedecendo. Ninguém deveria duvidar disso aqui, porque aqui estão os maiores sinais, minha assinatura e meu santo rosto. E agora a gente acrescenta que essa mensagem aqui era de 2005, né? A Sagrada Arca, com todas as mensagens. Fique analisando, fique matutando aí na sua casa a grandeza que é isso, né? Nem nós mesmos ainda não estamos valorizando isso aqui como deveria ser valorizado. Isso é um tesouro dos maiores do mundo, né? A assinatura de Deus, a Sagrada Face. O Marcos, desculpa eu estar mandando por aqui o recado para ti, mas o Marcos essa semana também entrou em contato comigo, falando sobre a Sagrada Face, para a gente elaborar um videozinho, um documentário um pouco melhor, né? Marcos, vem aí para a gente conversar, tá? Já conversei com a família, só esqueci de te dar o recado, né? Estou lembrando agora aqui, para não perder o fio da meada, já estou te mandando a resposta, tá? Vem aí para nós conversar bastante sobre isso e vamos fazer sim. Então, voltando para a mensagem. A grandeza que é isso daqui, né? Na mensagem que foi lida pela Aline, também tem outro ponto ali que fala que me chamou bastante atenção. Muitas pessoas já me pediram isso e eu fico sempre na retaguarda pensando que não deveria, né? Fazer mais reuniões, porque Jesus falou lá na última conferência que era a última conferência, né? Então eu fico pensando, se a gente fizer algo, um movimento dessa... magnitude, assim, que convida todos para um encontro, será que eu não estou errando? Agora, nessa mensagem, eu tenho a resposta aqui, ó, né? Está falando aqui, ó, reúnam-se quantas vezes for possível, como fizeram nas 12 conferências. Então, é um aval aqui de Jesus, né? Então, a gente pode se reunir, sim. Então, agora, muitas pessoas me pediram novamente para o dia 10, né? 10 de junho, né? Que é 51 anos, então, se a gente vai fazer alguma coisa novamente. Mas dia 8 já é Corpus Christi, né? Então, para algum lugar, não é feriado, mas aqui eu acho que em muitos lugares dá para a gente fazer o feriadinho, né? Que daí é sexta-feira, dia 10 é no domingo, será? Dia 10, porque daí a gente podia emendar, né? E fazer uma comemoração, sim, porque muita gente vai vir para Corpus Christi, né? Então já emendamos para o dia 10 e fizemos mais um encontro com o povo aí, né? Vai ficar bonito. Só deixa eu só confirmar aqui se é dia... Dia 10 é sábado. Então, ó, dia 8 é quinta-feira. Para quem pode viajar, né? Para quem vem de longe, pode vir para cá e ficar já o fim de semana aqui. E a gente faz um encontro, sim. Porque na mensagem Jesus fala, reúnam-se quantas vezes for possível, como fizeram nessa conferência. Como fizeram nas 12 conferências. Né? Então, reúnam-se quantas vezes for possível. A segurança máxima está aqui, neste pequeno santuário que é o de Deus Pai. Sendo propriedade particular, ninguém pode mandar. Então, tá para vocês que estavam preocupados aí de Belém, a mensagem está falando. Ó. Claro que a gente tem uma preocupação sempre com o que é lançado aí, né? Mas Jesus nos conforta sempre também. Então, nós precisamos nos unir cada vez mais, honrar cada vez mais. Tem uma mensagem que Jesus fala, né? Se o ser humano descobrisse o que está no meio da Amazônia e o que está no meio do mar, seria a maior descoberta do mundo de todos os tempos. Então imagina, tem gente que diz que a Terra ainda está pequena já, né, para a população, nem descobrir ainda boa parte da Terra. Quantas descobertas já houve na Terra? E Jesus fala na mensagem, se o homem descobrisse o que está no meio da Amazônia e no meio do mar, seria a maior descoberta de todos os tempos. E nessa mensagem, então, Jesus fala, na nova arca ficará um dos maiores mistérios desse mundo. Mistério por quê? Porque o profeta Pedro II foi desprezado e menosprezado por quantos aqui na Terra? Quantas pessoas não valorizaram ele? Sendo ele, nesse sentido, o maior escritor de todos os tempos. Por isso que Jesus fala aqui, ó, né? Na nova arca ficará um dos maiores mistérios deste mundo. Então, são tantas frases pelas mensagens que a gente podia pegar frase por frase e esmiuçar, né? Tanta coisa para tirar dali. Esse profeta tem tanto exemplo, essa obra, a Palavra Viva de Deus, tem tanto exemplo para a gente viver. Todos os dias, lendo mensagem, a gente encontra coisa nova. Pode pegar, eu faço um desafio, pode pegar essa mensagem e ler. Se eu ler agora novamente, eu já vou encontrar mais, vai tocar em mim algo aqui que me chama atenção novamente. Se eu ler lá de novo, mais alguma coisa vai me chamar atenção. É Palavra Viva. É a Palavra Viva de Deus, por isso ele pede, leia essas mensagens diariamente. É um conforto para a gente. A gente encontra tanta maldade nesse mundo, vai ler a mensagem, a gente vai se confortando com ela, né? Porque temos que viver, temos que ter, Jesus agradece a paciência, nós temos que ter essa paciência. Nessa mensagem ainda Jesus fala, a Nossa Senhora fala, né? Vejam que nenhum outro escreveu tanto como este, que se chama Pedro II, um título deixado para dar ao último profeta, por seu belo trabalho em tempo de tanta violência e falta de respeito. Não foi fácil para um simples homem fazer tudo isso com amor e garra. Precisou passar por muita dificuldade, mas que não viesse a dizer, eu não aguento mais. Sempre estava firme, 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 né? Ontem eu estava sozinho na minha casa e eu pensei, eu vou começar a rever as horas que eu falo, né, na internet. Né? Então comecei a ver a semana toda lá. Estava sozinho, parei para ficar bem sossegado ver. E ouvi, né, eu mesmo falando. Mas daí a gente vai para frente da televisão, parece que liga um botãozinho para dormir. Dormi. Quando eu acordei, estava passando já um filmezinho em desenho do Padre Cícero. Porque no YouTube acho que uma coisa puxa outra, certo, né? Se vocês não viram ainda, assistam. Porque o desenho acho que é computadorizado, daí é não, o desenho em si não é muito legal, assim, é mal feito. Mas a história, sim. Então, se observar a história do Padre Cícero, né? O que ele fez desde o início, quando ele sentiu que foi chamado por Jesus. Se doou totalmente à igreja. O milagre da Santa Hóstia, também na Beata Maria lá. Foi presa pelos pobres, pelos próprios padres, alegando que era mentira, era uma falsa. Um milagre ali que foi constatado por outros padres, mas eles fizeram de tudo para fazer nova investigação e acusar. E o padre Cícero foi destituído de padre, né? Não podia agir mais como padre. Foi até Roma. Lá prenderam, não preso mais, ficaram enganando ele por 8 meses, até ele conseguir falar com o Papa, então aí o Papa liberou ele novamente. Então vejam vocês, milagres em cima de milagres. A própria igreja que luta contra, e está até nos dias de hoje. Agora parece que reconheceram ele e aceitaram incentivar a igreja, então aceitar o Padre Cícero novamente como um santo, né? Porque a própria igreja tinha condenado ele, com os milagres visíveis, meu Deus. Agora nós estamos vivendo isso novamente. Esse santo profeta. Profeta, né? Profeta não tem, né? Esse santo profeta. Quantos milagres já passaram pela mão dele? Quantos milagres constatados que foi realmente milagre, né? A própria pessoa que alcançou o milagre não aceita. Parece brincadeira isso, né? Então nós vamos viver assim até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, lutando contra os nossos mesmos. Jesus tinha dito lá, quando o padre Cícero teve a visão dele, né? É até engraçado que quem fala a voz dele é do Chico Anísio, né? Então, quando ele sentiu que a missão dele era ser um sacerdote, depois Jesus apareceu para ele e falou, eu quero que me respeite, me obedeça, mas vai sofrer muito. E quando o profeta foi chamado, o que foi dito para ele? Né? Me obedeça, mas calúnia e difamação vai sofrer muito. E desacreditado, então, nem se fala, né? Hoje nós temos pessoas que estão enxergando que a Igreja Católica é um erro total já, né? A mando daquele que lá está. Não a igreja em si, perdão da minha palavra, não é a igreja. Os dirigentes da igreja, né? Estão errando de uma forma ridícula, mas preferem estar lá com eles e lutar com quem quer verdade, com quem quer falar a verdade. Querem destruir, querem calar aqui a igreja, né? Vocês sabem, através da mídia, sempre tem esses filhos do Satanás que lutam contra, né? Porque só pode ser filho do Satanás. Lá para o Padre Cícero, nesse filmezinho, que agora está sendo revelado novamente a história dele, lá mostra quantas vezes pessoas vinham querendo falar de bem com ele e ele percebia que era o Satanás que estava ali, por trás deles, né? Hoje a gente também já consegue perceber. O Alex fez aqui um apanhado, como conhecer um falso profeta e como não conhecer, né? É visível. Então, se você encontrar alguém que está falando para você que esse profeta Pedro II é um erro, é um falso, com tudo que fez, com tudo que ensinou para a humanidade, com tudo que tem dessa obra feita, que está aí para todos verem, né? A família que tem, que eles vão alegar, vão achar um que está fazendo erro, aí eles alegam aquele podre lá, a situação podre que está existindo, que a família é envolvida com aquilo ali. Não, existe erro em todos os lugares. Então, se tem um, dois, três, mas olha o total, né, da família, o conteúdo todo da família, se estão errando dessa forma. Mas isso vai ser sempre assim, isso vai ser sempre assim. Nós tivemos agora, por pouco tempo, um presidente aí no nosso país que mostrou, através de ações, né, concretas, o que fez e o que estava fazendo. E uma boa parte da população não quis, que é podridão, que é só o que não presta. Agora nós temos um que está mostrando, está sendo concretizado também, né, o que não faz, e as pessoas batem palma ainda. Então é como eu falo, vai viver o bem e o mal juntos, mas você escolhe o caminho que quer, né? Você é livre para escolher, por isso que Deus deu essa liberdade, o livre-arbítrio. Depois, lá no finalzinho, você vai ter a consequência que você escolheu, né? Ou você caminhou correto ou caminhou errado. Você escolheu o que quer para a sua vida. Então, nós temos aí em nossas mãos, como a gente vem falando tanto tempo sobre isso, esse manual que Deus, por sua misericórdia, deixou para nos mostrar o caminho que devemos trilhar, o caminho que nós queremos seguir. Está tudo muito fácil, tudo muito visível hoje. Ninguém está escondendo mais nada, né? Enquanto nós temos chance de falar, chance de mostrar, enquanto você tem chance de vir, tem chance de assistir, não perca essas oportunidades. Porque vai chegar talvez um momento que alguns não vão ter mais essa chance, né? Eu recebo mensagem aqui de pessoas que dizem que choram por não ter conhecido o profeta. Tem pessoas que queriam ter conhecido ele antes, né? Que já estão na caminhada, mas não conheceram ele. Então elas choram de tristeza por não ter conhecido ele. Mas tem pessoas que conheceram ele, viveram, conviveram com ele e não querem saber dele, né? E nessa mensagem, a senhora fala que vai ficar até os últimos tempos. O que fala aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Vejam que nenhum outro escreveu tanto como este, que se chama Pedro II, um título deixado para dar ao último profeta por seu belo trabalho em tempo de tanta violência e falta de respeito. Não foi fácil para um simples homem fazer tudo isso com amor e garra. Precisou passar por uma dificuldade, mas que não viesse a dizer, eu não aguento mais. Lutou por amor à sua família e muito mais a meu santo filho Jesus, e por mim também, que sou sua mãe, onde ajudei muitas vezes a dar à luz as criancinhas que sua santa mãe fez nascer enquanto estava na terra, e que por ser este, seu último filhinho, veio a ser o que hoje ele é, um líder desta última geração, porque outro só irão ver os que virão passar para um mundo totalmente diferente para viver eternamente. Veio a ser o que hoje ele é, um líder dessa última geração, porque outro, né, quem não quer acreditar não faz mal, outros só irão ver os que virão passar para um mundo totalmente diferente para viver eternamente. Então não vão ver outro aqui. Essas pessoas que lutam, e deixa lutar, não faz mal, né? Tem pessoas que estavam na obra, estão saindo, porque eles querem sensacionalismo, né? Eles querem ver algo novo, mensagem nova, um fato aqui novo, está aparecendo lá, está aparecendo aqui, mas se você for olhar a fundo, tem falhas ali, que não dá para levar em frente, né? Então Jesus foi muito misericordioso para com todos nós, deixando por 45 anos ainda agora, no final, um profeta em nosso meio, falando, cantando, né? Brincando com o povo, tudo numa maior simplicidade. Você que participou, você que conviveu, você que viu e não quer saber, depois não adianta chorar. Tem e-mail ainda, Ana?
A Shirley de Balneário manda um abração para Denise Rossi e a todos da Palavra Viva de Deus. Deus lhe pague. Shirley de Balneário Camboriú. A dona Catarina Nézi, que manda boa tarde, salve Maria, peço a bênção do profeta Pedro II e padre Romulo Tobias. Agradeço a toda a família Conceição por tanto carinho por todos nós. Obrigado e por todos aniversariantes de abril. Um abraço de Catarina Nézia e família. O Eugênio mandou também. Ana Maria, ofereço a próxima música para o meu amigo Vicente de Guaratinguetá, que amanhã estará de aniversário. Também para o Marcelo, Ivonete, Estefânia, Antônia, Karina e Ângela. Para Calu, Ricardo e Aparecida. Para o Trevini, Neuza, senhor José Roberto. Para Eliane 1 e Eliane 2 de Minas Gerais. Também ofereço para meu grande amigo, professor Jaime Brunig e Nice, de Americana. Para Rose e Marcos, de Limeira, São Paulo. Para Márcio Curió e Cidinha, de São José dos Campos, São Paulo. Também para Patrícia Angelim e seu esposo. E para Ivete, para Mafalda e Tereza Aparecida, de Itapetininga, São Paulo. E também para Aguinaldo Meire, de Angatuba. Esse aqui foi o Eugênio que mandou. Lenilda Gonçalves dos Santos, de Vitória do Xingu. Boa tarde, salve Maria Santíssima, Santos Papa Pedro II, Padre Romo, Padre Tobias. Ofereço todas as músicas do programa para todos aniversariantes da semana, em especial para a tia Conceição. Quem mandou foi Lenilda Gonçalves dos Santos e Vitória do Xingu. Também um abraço para a nossa amiga Salete lá de Brusque, que está de aniversário segunda-feira, dia 17. E agora é a música ou é a final já?
Então nós vamos encerrar o...
Deixa eu fazer um comentáriozinho pequeno aqui. Como hoje foi lido bastante, foi falado bastante sobre a importância da arca, da palavra a Deus, a importância do santuário, aqui onde o profeta pegava as mensagens. Por que não a gente valorizar, nós aqui, valorizar esse pequeno pedaço de espaço sagrado com o máximo de respeito? Eu, após o falecimento do pai, eu não consigo mais entrar de calçado na capela. Olha que a capela, se ela é tão sagrada assim, ela é digna de ser respeitada e não, a gente não levar a poluição aqui de fora lá para dentro. A capela toda é sagrada. Olha que Deus falou na sarça ardente para Moisés, tire as sandálias que estava perante a Deus. Aqui nós estamos dentro de um espaço da capela onde o pai pegava todo dia, santo dia, mensagem. Então com certeza era frequentado pelo céu inteiro. Tem que partir de nós mesmo,
Nós, filhos, temos que começar a fazer. Como aqui no Pai a gente não vem mal vestido, na casa do Pai, na capela eu acho que deveria todo mundo botar uma plaquinha, tirar o calçado, entrar descalço, sem levar nenhuma poeira ou poluição de fora para dentro. Porque ali não é para fazer passeio ou turismo, é para a pessoa meditar, rezar. Então, que possamos pensar todos nesse detalhezinho, que eu acho que é muito importante. O profeta, antes de morrer, ele bateu, tirou o calçado, bateu o pé, limpou o pé para poder entrar na capela. O profeta fez isso. Então, eu acho que nós devemos também fazer isso.
Bem lembrado, Alex. E até eu ia falar nessa parte do pai também, né? Quando tu começasse a falar, dizer, o pai, quando estava mal já, né? Era bem mal ele estava. Ele tirou o sapato para entrar na capela. Deveríamos fazer assim também. Já vamos tomar como regra isso, então, né? Para dar exemplo para as pessoas lá fora. O programa está chegando ao fim. A gente agradece a todos vocês que nos acompanharam através da internet, vocês que estão aqui presentes. Não posso esquecer também de agradecer ao Rony, né? Pela locução dele ali no clipe. Uma voz muito boa, né? Quando está fazendo a locução. Mas não posso também deixar de esquecer de agradecer o Lucas pelo belo trabalho que vem fazendo, né? Que está se empenhando de uma forma que dá prazer para a gente ver, né? Então, durante a semana ele faz bastante serviço aqui para o santuário, né? Trabalha na parte da divulgação, na filmagem, e na parte da... Como é que é lá em cima? Da transmissão. O Cid também, não posso deixar de falar dele, né? Se afastou um pouquinho, a meu pedido até, né? Porque estava apertada a situação, ele foi procurar serviço lá fora. Mas são, e o meu filho também, o Luiz Roberto, né? Os três aí que estão me apoiando aqui na igreja. Então o Luca, por estar sozinho agora, abraçou a causa, né? Filma, grava, vai lá, edita, vai buscar a filmagem melhor possível. Então, parabéns para ti, tá, Luca? Continua assim. Daqui a pouco o Cid volta, né, Cid? Acabou a loja, já intimei ele para voltar, mas agora ele pegou o serviço, tem que cumprir. Não, o sábado ele faz, porque sábado não falha, né? Mas daqui a pouco está de novo, se Deus quiser. A nossa equipe é uma equipe muito boa. Sem falar os músicos, tudo ali, né? A obra está... As irmãzinhas que cuidam da igreja, né? Como a Ana está falando dos leitores, né? Nós estamos, graças a Deus, estamos bem servidos, né? As pessoas estão agora... Agora não, muito tempo já, mas enxergando de uma forma diferente, né? Essa taquara, esse santuário, essa obra, ela é divina, né? Ela é divina. Nós devemos nos empenhar com muito amor mesmo naquilo que a gente faz, porque a recompensa vai vir do céu para a gente, né? Então, agradecemos a todos vocês, ao Eugênio também. Alex, está ali só escrevendo aqui no cantinho. Ó. O Eugênio já é chovendo molhado, né? O Eugênio está lá dia e noite. Ele fez uma operação agora, para quem está me perguntando, né? Ele fez uma operação para não nascer mais pelo na perna, né?
É depilação de perna.
E aí é... Era para estar em repouso e não fica em repouso, né? É teimoso e não fica em repouso. Tem que... Ó, tá lá. Tem que puxar a orelha dele. Vocês que falam com ele, dão um puxãozinho de orelha, que ele tem que ficar em repouso. Ele não para. Tá bom, então. O programa está chegando ao fim. A gente agradece a todos vocês. Até sábado que vem, se Deus quiser. Nós vamos fazer o possível, então, de fazer mais uma comemoração no dia 10, então, né? Já dia 8 é Corpus Christi. 10, vamos comemorar esse belo dia aí, que é o 10 de junho, né? Se der.
E a novena do pai começa terça-feira.
A novena começa terça-feira? Terça-feira agora que vem?
Sim.
Então terça-feira começa a noveninha do profeta, tá? Até sábado que vem, se Deus quiser, vamos estar aqui novamente. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e encerrar com a bênção do nosso amado profeta, encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Para escrever sobre o amor, resultado nesse momento com meu talento como cantor, esse amor vem lá de cima, num tom suave, dizendo assim: eu sou teu criador, que quando cantas, lembras de mim. Eu sou teu criador, e quando cantas, lembras de mim. Meu Deus, como te amo, meu Salvador. Salvador, eu procurei uma canção para escrever sobre o amor, fui inspirado nesse momento com meu talento como cantor, esse amor vem lá de cima num tom suave, dizendo assim: eu sou teu criador, que quando cantas, lembras de mim. Eu sou teu criador, que quando cantas, meu Deus, meu Deus.
dor.